Senado Federal, Rodrigo Pacheco, segundo ali o corredor do Senado Federal, tem entre 41 e 55 votos. Rogério Marinho chega competitivo, mas não leva. E as pautas prioritárias de Rogério Marinho são as pautas conservadoras. Eu lembro que Rodrigo Pacheco tinha uma grande briga ali, um desentendimento com parlamentares que apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque esses parlamentares queriam pautar ali impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E aí Rodrigo Pacheco dava uma equilibrada, né? Falava, não, a gente não vai arrumar briga com o Supremo agora. Demorou também para pautar aí a CPI da pandemia, foi necessário uma decisão judicial para pautar a CPI da pandemia, porque o Rodrigo Pacheco ele tem mais esse perfil pacificador, consolidador. Então, assim, Rogério Marinho chega com essa pauta da direita a todo vapor, mas, segundo os seus próprios aliados, ele não leva, mas o desgaste para Pacheco vai ser grande.
Daniel. Pois é, os bastidores da campanha eleitoral para a presidência da Câmara e do Senado com a Marília Sena, que volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Adriano Cerqueira, que acompanha muito os bastidores também das casas legislativas de Brasília. Adriano, queria tratar justamente dessa última informação trazida pela Marília Sena. Essa promessa de pautar projetos fortes, polêmicos, como, por exemplo, o projeto de redução da maioridade penal, pode ajudar Rogério Marinho a...
Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan News.
Você é daqueles que curtem reality show? E se eu te falar que você também pode ganhar dinheiro com isso? Chegou Unicorn Hunters, o programa que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Todo domingo conheça os próximos unicórnios que precisam criar novos caminhos para potenciais investidores, inclusive você. Mas para garantir o investimento, os unicórnios vão ter que convencer os jurados e oferecer a todos, inclusive você, a oportunidade de se tornar um investidor por meio de criptomoedas, chamadas Unicoins. E aí, você está dentro? Todo domingo, às 17h30, aqui na Jovem Pan News e também disponível na Panflix.
24 horas.
Notícia, informação, serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais, nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe... Na dúvida, vai de Bob!
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulê. Esperamos você, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Você, conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News.
E até então nós temos toda uma mesmo salário, sabe?
Perfeito, eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan, que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Nós estamos conversando com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal, a Cláudia Alcântara. Agora, presidente, como os filiados do sindicato reagiram com essa informação da apresentação dessa proposta de emenda à Constituição no dia de hoje? Chegaram a se manifestar, foram favoráveis a essa ideia, que é um pouco diferente daquilo que vocês debatiam nas assembleias do sindicato. E também queria pedir brevemente, eu pude acompanhar uma outra entrevista que a senhora concedeu há alguns dias, que existe uma característica comum a vários países, né, que a polícia das capitais federais, elas acabam tendo vinculação com o governo federal. Vocês acabam se espelhando também nesses exemplos internacionais?
Sim, com certeza. Aqui em Brasília nós temos 127 embaixadas, é a sede dos três poderes da União. Então toda essa situação é um torno Distrito Federal, como o próprio nome já diz, é um Distrito Federal. Então ele tem que ser tratado de uma forma diferenciada, não é? E esses dias nós estávamos conversando, nós temos grupos, né, em WhatsApp, e nós fazemos várias reuniões, e realmente a gente entende que a questão tem que ser resolvida, né? Agora, nós sabemos que tanto o governo local quanto o governo federal devem conversar, entrar no entendimento, a gente aguarda isso, e que a gente seja chamado, então, para ser ouvidos, para a gente colocar o que realmente a gente está querendo, quais são as nossas demandas e quais são as nossas expectativas nesse sentido de federalização da Polícia Civil do Distrito Federal. Deixando claro que se a gente observar a Constituição, a Polícia Civil, ela já é uma polícia federalizada. Nós temos a súmula vinculante número 39 do STF, que ela é clara em dizer que quem tem que fazer todos os pagamentos relativos à Polícia Civil do Distrito Federal é a União. Então, o que a gente precisa dispor é como o governo do Distrito Federal vai fazer uso dessa polícia aqui.
Agora, doutora Cláudia, só para deixar bem claro para a nossa audiência, parece óbvio, mas é bom a gente destacar, quando a gente fala de federalização das forças de segurança, a gente quer dizer que não só a Polícia Civil, mas também a Polícia Penal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, pelo menos de acordo com a PEC que foi apresentada hoje pelo senador Alessandro Vieira. Todas essas forças de segurança estariam submetidas à gestão do governo federal, do presidente da República. Eu não sei qual seria a diferença principal em relação a essa PEC, em relação à medida provisória que é defendida pelo sindicato que a senhora representa, mas como eu mencionei na PEC, por exemplo, há essa sugestão de uma gestão de um comando compartilhado. Quando se trata de questões locais, o comando seria responsabilidade do governo do Distrito Federal. Questões mais complexas, como, por exemplo, a dos atos do 8 de janeiro, que envolvem o Estado Democrático de Direito, aí sim o comando seria da União, do governo federal. Isso também está proposto nessa medida provisória ou seria uma gestão completamente direcionada pela Presidência da República?
Não, olha só, em situações excepcionais, aí toda essa gestão da Polícia Civil do Distrito Federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros passariam imediatamente para o Presidente da República mediante um ato. Não precisaria mais ter essa intervenção federal, entendeu? Então seria uma coisa bem mais tranquila e já estaria disposto nessa medida provisória que mais adiante deve se tornar uma lei.
Pois bem, gostaria de agradecer a sua participação, doutora Cláudia Alcântara, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal. Seja sempre muito bem-vinda e uma ótima noite.
Nós que agradecemos. Muitíssimo obrigada a todos vocês.
Muito obrigado. Até a próxima. E um dia depois, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou o aumento de 14,95% no piso salarial dos professores. A Confederação Nacional dos Municípios criticou essa medida. Vamos chamar mais uma vez a Yasmin Costa, que vai explicar exatamente o que aconteceu. Qual é a alegação da Confederação para se colocar contra o reajuste, hein, Yasmin?
Olha, Daniel, a Confederação Nacional dos Municípios alega que esse reajuste é inconstitucional e que prejudica as finanças dos municípios. Inclusive, a entidade emitiu uma nota hoje para falar a respeito desse reajuste concedido, assinado, uma portaria assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana. E nessa nota, a Confederação Nacional dos Municípios recomenda que os entes municipais não concedam ali o reajuste de quase 15% para os professores, que concedam sim um reajuste, mas no valor de 5,79%. E o que representa esses 5,79%? É com relação à inflação medida pelo IPCA em 2022. Essa é a recomendação da entidade. O aumento do piso salarial, como eu disse, anunciado pelo ministro Camilo Santana, de 14,9%, foi através de uma portaria assinada pelo ministro, e o piso salarial dessa categoria dos professores passa dos atuais R$ 3.845 para R$ 4.420. Isso pode representar um aumento ali na despesa dos municípios, segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, de quase 20 bilhões de reais, 19,4 bilhões de reais. Por isso, a recomendação feita pela entidade. Volto com vocês.
Tá certo, a gente segue então em contato com a Yasmin Costa. Esse assunto é muito importante, envolve uma categoria que trabalha demais em todos os estados, são centenas de milhares de servidores e a gente daqui a pouco vai trazer muito mais atualizações. Agora, Adriano Cerqueira, claro, queria tratar desse assunto contigo. A gente sabe que as realidades dos estados e dos municípios são bem diferentes. Afinal, nós temos um país gigantesco. Agora, a Confederação Nacional dos Municípios criticou esse reajuste e disse que a medida não tem validade jurídica e que é inconstitucional. E ainda mais, sugeriu que os reajustes sejam dados simplesmente para cobrir as perdas da inflação, algo que fica na casa dos 5%. Agora, como administrar esse imbróglio, hein?
É praticamente não tem como administrar, né? A gente vê o grau de dificuldade que é a questão salarial no Brasil, ainda mais um país federativo como o Brasil. A Confederação Nacional dos Municípios, com certeza, sabe a realidade dos municípios, a capacidade financeira deles. E nós sabemos que não é boa, né? E o Brasil enfrenta dificuldades fiscais graves, né? O Pacto Federativo, com certeza, vai ter que ser rediscutido e redefinido de uma forma melhor, e por isso que tudo passa por uma questão de saúde financeira do Estado. Não adianta você anunciar um belo piso, né, em termos de aumento, mas na prática os entes, né, federais não terem condições de pagar. Então tem que haver uma boa discussão entre as partes.
A gente deixar bem claro, né, Cerqueira, que é indiscutível o merecimento dessa categoria por um salário melhor, por um salário mais justo, pelo menos, né? Só que a gente está numa situação hoje em que nem as promessas de campanha que foram feitas nos meses finais do ano passado, têm condição de serem implementadas. Daí esse posicionamento da Confederação, pedindo para que os prefeitos, na medida do possível, ignorem essa portaria de Camilo Santana e que concedam um reajuste só conforme a variação inflacionária nesse período. É bom a gente deixar isso bem claro, não é uma questão de merecimento, é uma questão orçamentária.
Com certeza, eu sou professor, né? A gente sabe exatamente como que essa questão funciona. A questão não adianta ter vontade, anunciar, você pode até, de algum jeito, arrumar uma forma de dar esse aumento, só que a saúde financeira do Estado não suporta. E aí, isso acaba voltando contra a população e contra aquele setor que você quer apoiar. Aqui em Minas, foi dado aumento em governos passados e o Estado não teve condições de pagar, começou a parcelar salário, começou a atrasar pagamento de 13º, gerou não repassou recursos, né, tributos que deveria repassar aos municípios. Por isso que, antes de querer fazer uma boa política social, você tem que ter saúde financeira do Estado, para não fazer promessas básicas, para não cair no populismo. Por isso que é muito importante, num país federativo como o Brasil, que esse tipo de decisão seja precedido de uma ampla conversa e um entendimento com as partes envolvidas, e não simplesmente, né, fazer um anúncio e aí ver esse tipo de resposta que não é boa, né, nesse sentido.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, revogou portaria sobre casos de aborto por estupro. O Bruno Pinheiro tem mais informações.
A medida havia sido assinada ainda em 2020 pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ministro do governo de Jair Bolsonaro. Mas agora, na última segunda-feira, a nova ministra do Ministério da Saúde resolveu revogar, entre essas, outras 5 medidas também. Essa em específico do aborto, que quando uma mulher vítima de violência sexual, de abuso sexual, realizava esse aborto, deveria ser comunicado à autoridade policial. Agora, com essa revogação, não mais será necessário informar à polícia que o procedimento está sendo ou foi realizado em uma unidade hospitalar. Diante de alguns especialistas, alguns alegam que é um avanço na ciência, outros já falam em regredir, já que seria importante comunicar à justiça essa decisão tão importante quando fala sobre a saúde da mulher e também sobre uma violência sexual, que seria importante identificar o autor. Esse caso vai continuar repercutindo, mas agora com uma nova decisão, revogando a resolução de 2020 no Ministério da Saúde. Ao longo de toda a semana, outras medidas serão revogadas. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
E a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça notificou a Americanas para prestar esclarecimento sobre a crise de inconsistência contábil. O objetivo é entender os impactos a curto, longo e médio prazo aos consumidores e quais serão as políticas de eventuais conflitos. O prazo para a resposta da Americanas é de 5 dias úteis. Caso a varejista não responda, Senacom vai avaliar possíveis sanções. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo acompanha com preocupação a crise da empresa. O ministro teme que a situação revele um descumprimento à legislação brasileira.
E o indulto que o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu a policiais condenados pelo massacre no Carandiru foi suspenso. Paula Lobão, de quem foi a decisão e qual a justificativa? Explica pra gente.
Oi, Lívia. A decisão é da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Ela fez essa decisão em caráter provisório, é uma liminar. E ela justifica aí a inconstitucionalidade apresentada pela Procuradoria-Geral da República, porque esse pedido foi feito por Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, quando ele solicitou, ainda no mês de dezembro do ano passado, que o Supremo Tribunal Federal revogasse imediatamente partes desse decreto de indulto feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O que que acontece agora? Agora, essa decisão em caráter liminar da ministra Rosa Weber, ela vai ser analisada pelo relator ministro Luiz Fux e também precisa ser julgada pelo plenário da corte, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Até que isso aconteça, a decisão fica valendo, esse indulto dado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro é um perdão de pena a agentes de segurança pública que foram condenados por crimes há mais de 30 anos. E isso inclui os policiais militares envolvidos no massacre do Carandiru. A gente lembra bem dessa história. Só que aí Augusto Aras entendeu que esse pedido, que esse decreto, esse indulto do ex-presidente Jair Bolsonaro é inconstitucional, porque se tratam de crimes hediondos. O governo federal, na época, discordou, dizendo que crimes hediondos, esses crimes que foram cometidos por esses agentes que receberam o perdão do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram crimes cometidos quando eles não eram tipificados como crimes hediondos. Mas a ministra Rosa Weber fez um entendimento diferente, atendendo o pedido da Procuradoria-Geral da República, porque ela entende que o que vale é a data em que esse decreto a data em que esse decreto é publicado e não com relação à data que o crime foi cometido. Portanto, o indulto dado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a esses agentes não vale mais. Está suspenso, pelo menos por enquanto, até que seja decidido, julgado e definido pela Corte do Supremo Tribunal Federal.
Agora, Paula, falando ainda do STF, a Suprema Corte lançou uma campanha após os ataques em Brasília, né?
Sim, essa campanha foi lançada hoje e vai até o dia 1º de fevereiro. É uma resposta do Supremo Tribunal Federal aos atos de violência que ocorreram aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. O que que essa campanha vai fazer? São vídeos institucionais, um deles inclusive já foi publicado, em que o Supremo Tribunal Federal reforça a democracia, reforça o restabelecimento das funções e da importância da Suprema Corte na defesa da Constituição Federal. É uma campanha que vai ser exibida não só na TV Justiça, como também em emissoras de TV aberta e TV fechada e também em sites na internet. O Supremo Tribunal Federal também preparou uma campanha pro-digital com produtos e peças digitais que serão postadas nas redes sociais do Supremo Tribunal Federal até o dia 1º de fevereiro. Alguns ministros do STF foram até o Twitter para falar a respeito dessa campanha, defender essa campanha e ajudar na divulgação. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele fez uma postagem no Twitter dizendo: prédios podem ser destruídos, a democracia é invencível, ela representa o esforço da humanidade para que todos sejam livres e iguais. E aí ele coloca a hashtag democracia inabalada, que é a hashtag oficial da campanha e também é seguida pelos outros ministros que fizeram postagens no Twitter, como Alexandre de Moraes, que disse: vamos reconstruir as estruturas e mostrar que a CF, ele está se referindo aí à Constituição Federal, e a democracia seguem mais fortes do que nunca. Quem também postou foi Gilmar Mendes, ele usou a conta dele no Twitter para dizer: foram severos os danos ao patrimônio público, mas o trabalho do STF em defesa da Constituição nunca foi abalado. Quem também se manifestou foi a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, mas por meio de uma nota oficial que foi publicada no site do Supremo Tribunal Federal, onde ela diz: a resposta aos atos criminosos passa também por difundir a mensagem de que esta Suprema Corte, assim como a defesa que a instituição faz da democracia, do Estado de Direito, seguem inabaláveis. A gente sabe que o STF teve o seu edifício sede bastante vandalizado e destruído nos atos do dia 8 de janeiro, principalmente o plenário da Corte, que já passa por reforma, por recuperação, para que no dia 1º de fevereiro ele esteja pronto para ser realizada a sessão de abertura do ano judiciário. Lívia, Daniel, eu volto com vocês no estúdio.
Paula Lobão, direto de Brasília, trazendo as informações mais recentes relacionadas ao Supremo Tribunal Federal. Valeu, Paula, bom trabalho para você.
Rápida parada, daqui a pouco a gente volta, mais notícia, mais informação e a gente vai seguir debatendo os aspectos legais dessa decisão do Supremo sobre o indulto presidencial.
Pois é, tem isso e muito mais logo depois do intervalo. O Jornal Jovem Pan volta rapidinho.
Jovem Pan News.
Jovem Pan, 80 anos.
O incêndio do edifício Joelma, em fevereiro de 1974, é até hoje uma cicatriz na história de São Paulo. Em meio à tragédia, a população soube naquele dia, mais do que nunca, que podia contar com a Jovem Pan. O trabalho marcado pelo jornalismo ágil de prestação de serviços recebeu o consagrado Prêmio ESSO. A missão de informar está no DNA da Jovem Pan. O ouvinte e o espectador sabem que a emissora continua sendo referência.
Jovem Pan, 80 anos.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Após uma longa reforma, o Museu do Ipiranga abre as portas para sua visita e o que você não pode perder é de completá-la indo a uma das unidades do maior grupo gastronômico da região, o Grupo Sala VIP. Curta o ambiente retrô da Nico Hamburgueria. Deguste uma massa fresquinha no Nico Pasta e Basta. Aprecie a clássica pizza da Sala VIP. Ou, se preferir, seguir no clima da independência, o Bar do Nico, um casarão arejado, onde tudo faz referência à história do Brasil. Mais informações no site gruposalavip.com.br. Sua visita completa.
Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a niucursos.com.br e garanta a sua vaga.
24 horas.
Notícia, informação, serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
E sobre os aspectos legais da decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender o indulto presidencial a condenados no caso do massacre do Carandiru, nós vamos conversar agora com o jurista e doutor em Direito Constitucional, Acácio Miranda da Silva Filho, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Boa noite.
Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. É sempre um prazer falar com vocês e com aqueles que nos acompanham.
Pois é, doutor, um caso emblemático, né, de muitas reviravoltas. Queria saber como o senhor avalia essa decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, de suspender os trechos do indulto presidencial de Jair Bolsonaro, que concedeu aos condenados desse caso, que ficou conhecido como Massacre do Carandiru. Importante lembrar que ela atendeu a uma ação da Procuradoria-Geral da República que alega ser uma medida inconstitucional, a medida concedida por Jair Bolsonaro, então presidente da República. Queria análise do senhor e uma breve explicação, por gentileza.
Daniel, é necessário nós fragmentarmos em dois aspectos. Primeiro, não é uma novidade a suspensão do indulto presidencial pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, em gestões anteriores, nós já tivemos alguns casos nesse sentido. A mais emblemática talvez tenha sido a suspensão pelo Supremo do indulto proferido pelo ex-presidente Michel Temer. No que diz respeito ao mérito da decisão, ainda é uma decisão liminar, uma vez que foi tomada pela presidente do Supremo durante o período de recesso judiciário, e é necessário que este processo seja submetido ao Pleno do Supremo, que a partir disso os ministros entendam pela sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. E no que diz respeito ao mérito, há um imbróglio na decisão e no indulto, uma vez que os crimes de homicídio qualificado são tidos como crimes hediondos. E a lei dos crimes hediondos é expressa ao determinar que crimes hediondos são incompatíveis com a anistia, com a graça e com o indulto. Contudo, a inserção do homicídio qualificado como modalidade de crime hediondo é posterior ao caso do Carandiru. E aí nós entramos numa discussão jurídica, porque é um preceito do Código Penal que diz que a lei penal que seja prejudicial ao acusado não vai retroagir, ou seja, não alcançará fatos posteriores. A rigor, diante disso, os crimes perpetrados neste caso do Carandiru não seriam tidos como hediondos e, consequentemente, estariam sujeitos ao indulto. Mas o mérito da ação proposta pela Procuradoria-Geral da República leva em consideração também princípios inerentes aos direitos humanos, como é o caso da dignidade da pessoa humana, que foi afrontada no caso do Carandiru, e também as relações e as sanções que o Brasil já sofreu em virtude do caso do Carandiru. Então, da forma mais resumida possível, são essas as circunstâncias que nós temos em relação a esta ação.
Mas qual das argumentações lhe cai melhor, doutor? A gente tem de um lado, como o senhor muito bem explicou, a posição da Procuradoria-Geral da República, que foi acatada, acolhida pela ministra Rosa Weber, presidente do STF, e tem essa argumentação do antigo governo, do governo anterior, defendendo esse decreto de indulto natalino que atingiria, segundo essas determinações, esses agentes de segurança pública que participaram, que estariam envolvidos no massacre do Carandiru. Para o senhor, na sua análise, é com base nessas explicações, esse decreto é constitucional ou inconstitucional?
Eu vejo como inconstitucional sob o prisma dos princípios utilizados na ação da Procuradoria-Geral da República. Nós já sofremos, inclusive, sanções da Organização dos Estados Americanos e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos por conta do lapso temporal para o julgamento dos crimes inerentes ao Carandiru. E esses condenados só foram beneficiados por este indulto em virtude deste prazo. E há a possibilidade de nós determinarmos esse benefício, uma vez que não é comum nos indultos, os indultos são publicados todo final de ano, mas não é comum nós nos depararmos com crimes hediondos inseridos dentro do indulto, independentemente do momento que eles tinham cometido. Então, isso carrega uma certa pessoalidade no decreto. Então, diante do contexto, eu entendo pela inconstitucionalidade.
Agora, doutor, é importante a gente sempre destacar que esse dispositivo, né, um indulto presidencial, é uma ferramenta legal e constitucional. Agora, diante dessa informação, caso a Suprema Corte Brasileira referende essa decisão monocrática da ministra Rosa Weber, caso o colegiado siga na mesma direção, as defesas dos condenados no massacre do Carandiru poderão iniciar aí uma nova batalha jurídica? Poderão contestar esse tipo de posicionamento? Ou seja, o imbróglio poderá prosseguir?
Eu acho que o imbróglio vai prosseguir mesmo antes da decisão pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, por ser uma ação direta de inconstitucionalidade, é possível que os advogados, através de institutos ou associações de classe, se habilitem como amigos curiae, que é um termo em latim, mas diz respeito àqueles terceiros interessados no processo, e apresentem os seus argumentos. E depois, em sendo admitida essa inconstitucionalidade, aí ainda existem instrumentos individuais através dos quais essas decisões poderão ser discutidas.
Doutor, eu vou convidar o nosso comentarista, Adriano Cerqueira, para participar dessa conversa também. Sua pergunta, Cerqueira.
Boa noite, doutor. É um prazer estar conversando com você. Eu queria entender melhor, você já adiantou, qual que vai ser o desenrolar desse processo, né? É provável que você já tenha uma ideia de como que o plenário deve se portar, tendo em vista as características dos ministros, e em havendo talvez a confirmação, né, dessa decisão liminar, é possível que haja mais anos ainda se desenvolvendo até que haja uma definição? O crime aconteceu nos anos 90, no início da década de 90, foi isso?
Sim, os fatos aconteceram dia 1º ou 2 de outubro, salvo engano, de 1992. Então, ano passado, 30 anos foram alcançados. Normalmente, Cerqueira, demora, a pauta do Supremo é uma pauta cheia, é uma pauta inchada. O Supremo brasileiro é o tribunal constitucional no mundo que tem uma maior quantidade de processos. Então, normalmente, nós esperamos alguns anos para o julgamento do mérito de uma ação de inconstitucionalidade. Mas a própria presidente do Supremo, hoje, a ministra Rosa Weber, ao externar a sua decisão, disse que, dada a simbologia das circunstâncias, há necessidade que ele seja pautado o mais breve possível e que os votos dos ministros sejam apresentados com a maior brevidade. No que diz respeito a um possível resultado, se nós estivéssemos tratando de outros assuntos, seria mais fácil nós determinarmos uma tendência de cada um dos ministros. Mas quando o tema envolve segurança pública e a própria população é dividida em relação a isso, se nós fizéssemos uma pesquisa, e quando da realização dos julgamentos aqui em São Paulo, nós acompanhamos bastante isso, existe uma parcela considerável que acha que eles não devem ser condenados, e existe também uma parcela que entende pela condenação, eu acho que é difícil nós cravarmos um resultado. Obviamente, alguns ministros serão levados pelo clamor popular, e a partir disso a definição é bem complexa, é bem complexa.
Pois é, agora doutor, ampliando um pouco mais essa discussão, o que esse caso emblemático, né, do massacre do Carandiru nos ensinou sobre morosidade do poder judiciário, excesso dos atos protelatórios, também a dificuldade de individualizar os casos e além disso mudança, né, da legislação ao longo de um caso de tantos anos, né, mais de 30.
Eu acho que essa morosidade é inerente ao poder judiciário. Obviamente, quando nós temos casos mais emblemáticos, essas circunstâncias ficam mais evidentes à população como um todo, e não só aqueles que atuam no dia a dia do poder judiciário. Óbvio, existem circunstâncias onde essa morosidade, esse excesso de atos, até uma maior preocupação com a prática e as formalidades dos atos judiciais são necessários. Mas também existem circunstâncias, e eu acho que esses 30 anos são emblemáticos, onde fica difícil nós justificarmos. É óbvio, e nós dissemos há pouco, e eu reitero, há todo um viés social, há toda uma confusão entre combate à criminalidade, entre fortalecimento da segurança pública e as circunstâncias que aconteceram no Carandiru. Mas nada justifica esses 30 anos, e não à toa o Estado brasileiro sofreu sanções internacionais por conta dessa morosidade.
Agora, doutor, última perguntinha para a gente fechar, mas eu quero continuar falando de decisões do STF, mas sob um outro aspecto. Hoje, a respeito de uma decisão de hoje do ministro Gilmar Mendes, atendendo a um pedido que foi feito pela Defensoria Pública do Distrito Federal a respeito dos desdobramentos e das investigações dos ataques aos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Em relação às prisões que estão sendo efetivadas, a Defensoria Pública entrou com um pedido no STF dizendo que não há espaço para receber mais de 500 novas presas na unidade prisional. E diante disso, o ministro Gilmar Mendes atendeu a esse pedido, concedendo, determinando uma liberação de 85 presas que estão no sistema semi-aberto do Distrito Federal. Queria sua análise a respeito dessa decisão, levando-se em consideração, claro, a atual situação dessas presas semi-aberto, elas ficariam com tornozeleira eletrônica. Queria sua análise.
São dois aspectos, Lívia. Primeiro, por conta da atuação do Poder Judiciário e principalmente das Secretarias de Segurança Pública e de Secretarias de Administração Penitenciária, uma confusão entre o que seja o regime aberto, semiaberto e fechado. No regime fechado, o preso fica 24 horas por dia preso, naquele isolamento, às vezes não há isolamento, mas ele não tem liberdade alguma. No regime semiaberto, a rigor, o preso ficaria no que nós chamamos de colônia agrícola. Ele ficaria 24 horas naquela colônia agrícola ou industrial, obviamente com menor grau de rigor em relação às imposições e restrições que lhe são feitas. Mas como a maioria dos estados e o DF, inclusive, tem poucas colônias agrícolas ou industriais, nós chamamos de semiaberto, que seria o regime aberto, onde a pessoa dorme no estabelecimento prisional e passa o dia fora do estabelecimento prisional. Diante dessa confusão, o preso ou a presa no regime semiaberto já tem, nessa prática confusa que os nossos órgãos públicos criaram, já tem um maior grau de liberdade. Então, sob o ponto de vista jurídico, faz sentido que essas pessoas que estavam no semiaberto vão, rumem para o regime aberto com o uso de tornozeleira e com a imposição de outras restrições, como comparecimento ao poder periódico, ao poder judiciário e assim sucessivamente. Agora, apesar da tragicidade dos ataques do dia 8 de janeiro, também é importante nós lembrarmos que no nosso sistema jurídico, a liberdade é a regra, a prisão é a exceção. Eu não acredito que essas 500 mulheres que estão sendo inseridas nesse sistema tenham contra si provas robustas acerca do cometimento dos crimes no dia 8, e também não acho que não seja possível que elas sejam postas em liberdade, inclusive com o uso de tornozeleira, inclusive com a imposição de outras restrições. É um pouco do que a gente vive no dia a dia jurídico. Casos emblemáticos, casos que são amplamente divulgados pela mídia, têm um tratamento jurídico diferente, por vezes mais restritivo, mais contundente, por vezes menos restritivo.
Tá certo. Doutora Cássio Miranda da Silva Filho, jurista e também doutora em Direito Constitucional, colaborando mais uma vez com a gente aqui na Jovem Pan News. Doutor, boa noite ao senhor e volte mais vezes.
Sempre um prazer, queridos. Um grande abraço e bom programa para vocês.
E policiais rodoviários federais, daqui a pouquinho a gente traz mais informações a respeito de um fato que envolve os policiais rodoviários federais. Para a gente falar agora primeiro de uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, que traçou o perfil dos moradores da Cracolândia, na capital paulista, e de outras duas capitais brasileiras, Fortaleza e Brasília. O David de Tarso está de volta ao vivo ao Jornal Jovem Pan com informações para a gente. Quais as conclusões desse estudo, David?
Foram várias análises, né, Lívia? Muito boa noite mais uma vez a você e a todos que nos acompanham pela programação da Jovem Pan. E entre essas análises foi constatado que aqui em São Paulo existe uma diferença quanto às outras capitais analisadas, que aqui as pessoas usuárias de drogas acabam se concentrando na região central. Nos demais municípios, né, a expectativa do estudo é que essas pessoas vivam em comunidades, não há uma concentração. Agora, trazendo mais detalhes sobre o estudo, ele analisou aqui em São Paulo, por exemplo, sobre o fluxo de pessoas e os horários, quais são. E nessa análise foi constatado que entre as 9h30 da manhã, 985 pessoas estão consumindo drogas no local. A partir do meio-dia, o número sobe para 1.336. Por volta das 3 da tarde, chega a 815 pessoas. E o maior pico de usuários ocorre por volta das 5h30 da tarde, quando 1.720 usuários consomem drogas no local. 56,8% dos dependentes informaram que vivem ou dormem na região da Cracolândia, na área central aqui de São Paulo. O estudo constatou também que 39% deles relataram que vivem por lá, estão por lá na região da Cracolândia há pelo menos 10 anos. Outra análise traçada pelo estudo realizado pela Unifesp foi em relação ao porquê que as pessoas saem de casa e se concentram nessa área central e ficam consumindo drogas. 43% dos entrevistados informaram que foram por conflitos familiares, 7% por extrema pobreza e 9,5% por violência doméstica. Nós conversamos também com uma das pesquisadoras, a Clarice Madruga, e ela disse que políticas públicas precisam ser concentradas no sentido de que esses usuários de drogas, muitas vezes, para conseguir recursos para financiar o vício, acabam ou recorrendo à ajuda de estranhos, pedindo esmola na rua, ou até mesmo reciclagem, e no caso, na maioria das vezes, das mulheres, acaba usando a prostituição. E essa prostituição causa um outro problema de saúde pública, que é a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, há esse problema. E nesse estudo, a Clarice disse que políticas públicas precisam ser concentradas exatamente neste aspecto, porque além das infecções, das ISTs, também tem outra questão, que é a gravidez dessas mulheres. Elas acabam muitas vezes, apesar do consumo de drogas, levando a gravidez até o fim. Esses bebês acabam nascendo com problemas e têm predisposição na vida adulta a se tornarem viciadas, né? Então tem toda essa problemática envolvendo a Cracolândia. Nós separamos um trecho da pesquisadora que nós entrevistamos para você acompanhar a partir de agora.
A gente tem o maior índice de mulheres não usando nenhuma contracepção. Camisinha nunca foi tão ruim, né? Nossos dados sobre mulheres não fazendo nenhum tipo de proteção, né? Nem contraceptiva e nem de doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente precisa, sim, olhar todas essas ações que envolvem redução de danos, que envolvem cuidar, né? Não deixar a situação ainda pior, ou seja, não fazer com que uma mulher nessa situação tenha um filho nessa situação, né? Tenha uma gestação nessa situação. Isso é pouco olhado, isso é inadmissível, né?
Outra questão também que a pesquisadora ressalta em relação a essa problemática da Cracolândia é que quando as pessoas ingressam no consumo das drogas, começam a ficar por ali, muitas delas, de acordo com a pesquisadora, trabalham, mas em alguns horários, conforme a gente até detalhou aqui quais são os horários de pico, acabam fazendo o consumo de drogas no local, que essas pessoas sejam melhor analisadas, porque tem uma predisposição maior de oferecer um tratamento digno e adequado para que elas deixem o vício. A gente relembra também que no dia 23 de janeiro está prevista uma reunião entre o governo do estado, a prefeitura, além de representantes do Ministério Público, Poder Judiciário, sociedade civil e médicos especialistas para tratar sobre esse tema da Cracolândia, que é um problema antigo aqui na capital paulista, para que eles possam definir estratégias e, quem sabe, né, oferecer ajuda a esses dependentes químicos com um tratamento digno. Inclusive, a promessa do governador Tarcísio de Freitas é de ofertar mais vagas a esses dependentes. Já o Ricardo Nunes defende também a questão da internação compulsória. Mas todas essas questões vão ser abordadas nessa reunião e, claro, que a gente vai trazer todos os detalhes aqui na Jovem Pan. Eu volto com vocês no estúdio.
É realmente um problema muito antigo e que precisa de uma força-tarefa multidisciplinar para tentar começar a resolver esse impasse, todo esse problema. Obrigada pelas informações. E o David de Tarso, bom trabalho para você.
E o governo federal fala em necessidade de discutir a modernização da defesa. Quem tem os detalhes é a repórter Luciana Verdolim.
Olha, o presidente Lula deve se reunir até a próxima sexta-feira com os comandantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Uma das principais discussões que precisam ser feitas dentro do governo é com relação à modernização, melhorar o equipamento das três forças. Essa semana, o ministro da Defesa, José Múcio, se reuniu, ofereceu um almoço ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, exatamente para tratar dessa questão. E Costa fez questão
questão de lembrar aí que dentro do governo já se discute, inclusive, a possibilidade de parcerias público-privadas para garantir essa remodelagem dos equipamentos das Forças Armadas.
O presidente já havia, em dezembro, novembro ou dezembro, solicitado que gostaria de receber das Forças Armadas uma proposta deles neste conceito, nesse formato. E eles já estão prontos e nós vamos marcar. Agora eu vou tentar a agenda ali do presidente e tentar até sexta-feira o presidente assistir a apresentação deles disso que eu acabei de falar. Ou seja, da modernização, dos investimentos e de que forma eles podem se alinhar nesse conceito. E eles já têm uma proposta elaborada e vão apresentar. E nós vamos tentar encaixar na agenda do presidente até sexta.
Ainda de acordo com o ministro, China, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos já utilizam essa prática para garantir financiamento de equipamentos das Forças Armadas locais. Fez questão de ressaltar que não há nenhum tipo de ruído com os comandantes militares por conta das manifestações violentas que a gente viu aqui em Brasília no último dia 8 de janeiro, mas ele disse que as instituições não podem permanecer contaminadas. Ali, de acordo com Rui Costa, qualquer nação que quer se fortalecer precisa ter instituições de Estado e não de governo. Por conta aí de problemas na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aquelas viagens nacionais que estavam previstas ainda agora para janeiro só deverão acontecer no início do mês que vem, depois da viagem de Lula à Argentina. Ainda de acordo com Rui Costa, o primeiro destino deve ser o Rio de Janeiro, onde deverão ser inauguradas estruturas de saúde, inauguração de uma unidade básica de saúde. A Minha Casa Minha Vida, obras da Minha Casa Minha Vida deverão ser retomadas na Bahia e também saneamento. A viagem ao Pará deve ser para discutir obras na área de saneamento básico. Rui Costa reclamou que praticamente todas as obras no país estão paralisadas, por isso houve esse atraso na agenda de viagens e o objetivo do novo governo é garantir que o presidente Lula realmente visite todos os estados brasileiros para intensificar essa relação com governadores e prefeitos. De Brasília, Luciana Verdolim.
E a Secretaria da Justiça e Cidadania realiza a ação para emitir CPF para 50 afegãos que estão no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O João Vitor Rocha tem mais detalhes dessa iniciativa para ajudar as pessoas refugiadas.
Um grupo de 50 refugiados do Afeganistão que seguem morando aqui no aeroporto de Guarulhos foram levados nesta terça-feira por uma funcionária da prefeitura aqui de Guarulhos e também um funcionário da Acnur, que é o órgão de refugiados da ONU, para o SIC, o Centro de Integração do Cidadão, para receber, para solicitar o seu CPF. Depois desse pedido, quando eles já tiverem o documento em mãos, o seu primeiro documento de regularização para permanecer aqui no Brasil, eles retornaram para o aeroporto de Guarulhos e resta agora aguardar uma vaga nas casas de acolhimento para esses refugiados. Eu conversei com o integrante da prefeitura aqui de Guarulhos que me falou que na última segunda-feira 3 famílias e 5 pessoas solteiras deixaram aqui o aeroporto e foram levadas para essa casa de acolhimento. A gente lembra que essa situação dos refugiados morando aqui no aeroporto de Guarulhos já se estende desde meados de 2022, do ano passado. Eles estão fugidos do regime Talibã, que retomou o poder do Afeganistão ainda em 2021. E aqui o Brasil é uma dessas possibilidades, porque o governo ainda em setembro de 2021, ainda na gestão do presidente Jair Bolsonaro, liberou o visto comunitário para esses refugiados. Essa é mais uma tentativa, tanto da Prefeitura de Guarulhos, quanto do governo do estado de São Paulo, para solucionar essa questão dos refugiados afegãos que seguem morando há diversos meses aqui no aeroporto de Guarulhos.
Agora vamos falar de esportes, porque a passagem de Tite como técnico da Seleção Brasileira de Futebol foi encerrada oficialmente nesta terça-feira. O treinador, que estava de férias, assinou a rescisão de contrato com a CBF. O fim do ciclo de 6 anos e meio já estava decidido desde a eliminação do time na Copa do Mundo do Catar pela Croácia nas quartas de final. Além do treinador, os auxiliares Kleber Xavier, César Sampaio e Matheus Bachi também deixaram a seleção. Na despedida, Tite agradeceu os atletas, os funcionários e também a imprensa pela relação respeitosa durante o período. O presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, promete anunciar o novo técnico e também a reestruturação do departamento até o fim de janeiro, o início de fevereiro. A seleção já tem compromisso para o mês de março, na chamada data FIFA, para realizar dois amistosos com adversários ainda indefinidos.
E após levantar a taça da Copa do Mundo, Messi passa a disputar o coração dos torcedores argentinos com Diego Maradona. E o Márcio Reis tem as informações.
Os atuais campeões do mundo têm um jogador que vem gerando polêmica entre os argentinos. E não estou falando do goleiro Emiliano Martínez, mas sim do sempre recluso Messi. Todo mundo sabe que Maradona tem uma das maiores idolatrias do futebol. Ele é cultuado como um deus pelos hermanos. Mas se falando de bola jogada, a coisa muda. Para muitos, Messi já ultrapassou o eterno Dom Diego. Inclusive para o treinador Lionel Scaloni, que não ficou em cima do muro e disse em entrevista coletiva no programa El Partidazo a seguinte frase:
se tem que escolher algum, fico com Léo, pois tenho algo especial com ele. É o melhor da história, ainda que Maradona também tenha sido genial. Treinar o Messi não é difícil, o nível técnico não há o que se corrigir, mas por vezes é o caso de pressionar ou explicar uma forma de ataque. Pressionar, roubar bolas, quando tem sangue, ele é o número um.
Outro cara que com certeza concorda com isso, até mesmo por ser um amigo pessoal do gênio da camisa 10, é o atual camisa 9 do Grêmio, o uruguaio Luis Suárez, que hoje apareceu no BID e, segundo o treinador Renato Portaluppi, El Pistoleiro estará em campo na disputa da Recopa Gaúcha contra o São Luís às 19h30 na Arena Grêmio, em partida decidida em jogo único. Outro jogador que deve ficar um tempinho maior aqui no Brasil é o atacante Kevin do Palmeiras, craque da Copinha. O clube alviverde recebeu uma proposta pela joia de 20 anos de idade que foi negada. O clube europeu que tentou levar o jogador foi o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com o valor de 6 milhões de euros, que dá aproximadamente mais de 33 milhões de reais. E já que falamos de Palmeiras, temos que citar o Flamengo, já que o confronto da Supercopa do Brasil está cada vez mais próximo. E o rubro-negro tem duas notícias importantes. A primeira é que o volante João Gomes ainda não está acertado com o Wolverhampton da Inglaterra. Isso porque apareceu mais um interessado na jogada. Trata-se do Lyon da França. Os franceses apresentaram uma proposta melhor que os 17 milhões de euros dos ingleses. O time carioca agora analisa a situação, mas o desejo do atleta é jogar na Premier League. E o goleiro Hugo Souza, que todos estavam dando como certo no Vissel Kobe do Japão, também é outro que aguarda as tratativas do Mengão, já que o Benfica de Portugal também demonstrou interesse em levar o arqueiro.
Pois é, rapidinho uma informação. Luis Suárez fez a estreia pelo Grêmio contra a equipe do São Luís, sabe quanto foi? 4-1 e ele só fez 3 gols. Que estreia, hein? 3 gols?
Pois é, e é com essa informação que a gente encerra a edição de hoje do Jornal Jovem Pan. Obrigada pela audiência, pela companhia de todas as noites. Uma ótima noite a você e até amanhã. E boa noite, Dani Caniato.
Boa noite, Lívia Zanolini. E eu sugiro a você que fique aqui na sintonia da Jovem Pan News. Sempre boas atrações. Vem aí Kalina Sabino e o Fast News. Nós voltamos amanhã. Tchau, gente.
Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan News. A marca da notícia. Máquinas na Pan.
Vamos mandar você para a Lua a bordo do Saturno 5 da NASA.
2, 1, 0. We have a liftoff.
Há exatos 50 anos, no dia 26 de julho de 1971, o foguete Saturno V foi lançado do Cabo Kennedy, na Flórida, para sua quarta missão tripulada da NASA com destino à Lua e com um objetivo muito especial, um passeio a bordo do veículo elétrico Rover. O pequeno veículo elétrico permitiu que os astronautas David Scott e James Warren, da missão Apollo 15, pudessem explorar as regiões próximas do pouso do módulo lunar para pesquisas geológicas com coleta de amostras de rochas e pedaços do solo da Lua. Um limite de segurança de 5 quilômetros do local do pouso foi estabelecido e o rover, que além do processo de eletrificação, já surpreendia o mundo com a sua eficiência energética.